Brasil, torcida tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Primeiro Rock Flu de 2013 chegando na área, aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio do torcedor do Flusão. Eu sou o Sérgio Duarte, ao lado aqui do Gustavo Valadares, na cabine de comando. E estamos aí abrindo oficialmente a temporada 2013 do Rock Flu. 2013 que promete, né, pro mundo do rock and roll. Temos aí o Rock in Rio já engatilhado no segundo semestre. O Lollapalooza, que é outro festival bem interessante, que vai rolar em São Paulo já agora, no finalzinho do mês de março, trazendo grandes nomes aí como Pearl Jam. Isso sem falar no montão de shows aí avulso, né? Estão falando aí no The Cure, cujos boatos já começaram a aparecer. Mas 2013 promete mesmo, é pro nosso amado Fluminense Futebol Clube, né? Vamos disputar aí 5 torneios que são importantíssimos. Temos aí na sequência o Carioca, depois começa a Libertadores, vem a Copa do Brasil, o Brasileirão e, é claro, né, a cereja do bolo, que é o Mundial de Clubes, né, no final do ano, lá no Marrocos. E a expectativa é de que o Flusão entre aí para brigar em relação a todos esses títulos, né? 2013 realmente tem tudo para ser o ano tricolor, né, não, Gustavo?
Pois é, Sérgio, a expectativa é a melhor possível, né? 2013 realmente tem tudo para ser um divisor de águas aí na história recente, né, do Fluminense, tendo como objetivo maior, aí, com certeza, claro, pô, essa viagem aí ao Marrocos, né, no final do ano. Vamos já deixar aí o passaporte em dia, né, cara, para não dar mole aí, torcendo para tudo dar certo, né? Bom, nesse início de temporada aqui no Rock Flu, considerando que o Carnaval esse ano acontece bem mais cedo, né, do que o normal, logo no início aí de fevereiro, e levando em conta também, aliás, principalmente, né, nesse caso aí, que teremos finalmente o nosso bom e velho rock and roll representado lá no Sambódromo. Para quem não sabe, uma das escolas de samba mais tradicionais aí do Rio de Janeiro, a Mocidade Independente de Padre Miguel, trará como enredo em seu desfile aí desse ano, nada mais, nada menos, que o Rock in Rio, né? Uma ideia super interessante, o rock invadindo aí a passarela do samba. Então teremos um dos blocos do programa hoje aqui dedicados a essa mistura que, na verdade, faz muita gente meio que torcer o nariz, né? Samba rock ou rock samba, a turma mais radical do rock aí geralmente não curte samba, e a turma mais radical do samba aí, por sua vez, quase nunca curte rock também. Vamos então tentar aproximar esses dois mundos aí que às vezes parecem ser tão distantes aí. E é o tal negócio, né, Serginho, pra nós aqui se misturarem aí qualquer coisa, desde que seja com rock and roll, já tá valendo, né, cara?
É isso aí, Gustavo, pode rolar sim essa mistura, aliás, com qualquer tipo de salada musical, né, pode ser jazz com rock, ritmos latinos com rock, o blues aí com rock and roll, que por sinal já é bem tradicional, né, música clássica ou música pop com rock, enfim, tudo isso aí tá valendo, né? Desde que combine com o espírito do rock and roll. Já fica tudo no esquema. Isso é que é o mais importante, né? Bom, mas para esse programa, convidamos aí um grande roqueiro e que ao mesmo tempo também é um grande sambista. Ele transita muito bem aí nessas duas praias que são tão diferentes, né? Como o Gustavo acabou de falar, o rock and roll e o samba. Bom, eu tô falando aí do Marcos Vinícius Caldeira de Lima, carioca de Vila Isabel, formado em matemática pela UER, com pós-graduação em rede de computadores pela UFRJ e que trabalha nessa área, né, como analista de suporte de rede. O Marcos, paralelamente a isso tudo, já há algum tempo, desde 2004, comanda um blog dedicado ao Flusão, né, o blog Tricolor de Coração, e ele está também preparando um livro de crônicas contando cenas de sua vida como torcedor do Fluminense, né, já que ele tem muita história para contar, vai praticamente a todos os jogos com o mando de campo do Flusão, está sempre nas arquibancadas e coisa e tal, acompanhando o time. E além disso, é o criador e editor-chefe, né? Digamos assim, do sensacional jornal 30 Minutos, no qual ele faz uma paródia aí com as manchetes bizarras do jornal Meia Hora. Sem falar que hoje ele faz parte também do site Panorama Tricolor, que reúne crônicas diárias, né? Produzidas por um timaço de feras, que além dos textos, produz também uma resenha semanal em vídeo, que é absolutamente sensacional e que vai ao ar todas as terças-feiras. O Marcos é fã do Ozzy, Iron Maiden, mas também curte Cartola, é fã de Noel Rosa, da Portela, enfim. Nós vamos falar de todos esses assuntos e muito mais no programa de hoje. Mas agora, né, é hora de dar então as boas-vindas ao nosso convidado. Marcão, seja super bem-vindo, cara. É uma grande satisfação te receber por aqui e saudações tricolores.
Saudações tricolores, Serginho, Gustavo. É um prazer inenarrável, uma honra estar no Rock Flu. Um programa que eu ouço desde sempre, sou assíduo ouvinte, baixo todos eles, tenho no meu computador, ouço várias vezes alguns programas eu acho sensacionais, né? E para falar de rock, falar de samba, apesar que o programa é voltado para rock, mas eu acho que a boa música, independente de tribo, de ritmo, ela sempre é bem-vinda. O samba carioca, o samba brasileiro é uma excelente música. E para falar também do nosso Fluminense, né?
É, com certeza. Bom, para começar essa brincadeira aqui, ô Marcos, eu já te mando aí uma frase para reflexão, cara, que é a seguinte, aí se quem não gosta de samba, bom sujeito não é, quem não gosta de rock então, cara, tem alguma salvação?
Cara, quem não gosta de rock, sinceramente, acho que tenta nascer louco pra ver se passa a gostar. E realmente o rock, eu sou apaixonado por rock and roll, eu sou apaixonado por samba, ouço rock and roll desde sempre. É uma música fantástica, letras fantásticas, melodias fantásticas, o peso da guitarra, os riffs de guitarra. A guitarra é realmente um instrumento sensacional. Baixo, aquela formação de guitarra, baixo, bateria, acho que é que nem um feijão com arroz, né? Quando se misturou, ficou uma coisa perfeita. E realmente, quem não gosta de samba, bom sujeito não é. E quem não gosta de rock, também bom sujeito não é.
Tem alguma coisa errada, né?
Uma coisa errada.
Mas, cara, sobre esse início de temporada aí do Fluminense, vamos dar uma pincelada rápida aqui. Foi mantida quase que toda a base do ano passado, né? A nossa base aí, tetracampeã brasileira. Somente lá o glorioso Carleto, né? Lateral esquerdo, foi quem vazou aí pro São Paulo. Mas isso nem conta muito, afinal era reserva, né? E além disso, chegaram algumas contratações pontuais aí para reforçar alguns setores que a comissão técnica entendeu como necessárias, né? O Wellington Silva e o Monzon aí para as laterais, e mais o Felipe, né, para o meio de campo. Contratação que acabou gerando uma onda de insatisfação, né? Uma meia dúzia aí de 3 ou 4 torcedores, aliás, chegaram até a fazer uma faixa de protesto aí pela chegada do jogador. Claro que a gente até entende aí, de certa maneira, a frustração pelo fato de ter rolado aquele papo de Riquelme, né? E até do Kaká, que a gente não sabe se eram negociações aí reais ou meros factoides, mas no final das contas, nenhum desses aí vingou, e quem acabou pintando foi o Felipe. Mas o Felipe, pô, como reserva imediato do Deco aí, de repente ainda pode dar um caldo, né, cara? Ou você acha que não?
Bom, para começar, eu acho que o grande reforço do Fluminense para esse ano foi realmente a manutenção do elenco multicampeão do ano passado, né? Ou seja, como você bem falou, manteve o elenco praticamente todo. Quem tinha que sair, o Carleto realmente não fez uma boa temporada, né? E ainda por cima fez contratações pontuais que reforçaram o time, que é o Monzon. E eu tenho um amigo torcedor do Boca Juniors, com 30 anos, que falou que ele é o melhor lateral que ele viu no time, um agente, um amigo meu. Trouxe, acho que, uma aposta, né, o Rainer e o Wellington Silva, né? E em relação ao Felipe, a ideia da diretoria fica bem clara, que precisa de alguém de ligação para substituir o Deco quando ele se machuca, que ele já está machucado, né? Inclusive, acho que o Deco nem estreia na Libertadores. Tentou-se Riquelme, tentou-se o Carlos Eduardo. De fato, houve a proposta por Riquelme, tem informações que houve. Riquelme meio que endureceu em alguns sentidos, como queria que pagasse imposto, coisa desse tipo, em dólar, essa coisa toda. O Carlos Eduardo fez leilão, e por um motivo ou por outro, acho que foi pro Flamengo, porque lá ele vai ser titular absoluto naquele timeco, e no Fluminense ele tem que disputar a vaga de reserva, eu acho, inclusive.
É, isso aí.
E veio o Felipe, né? E veio o Felipe, que eu acho, cara, que assim, aquela. Vai fazer com que se divida a tarefa de ligação entre o Deco e ele, entendeu? São dois jogadores extremamente técnicos, mas com idade avançada, com histórico de contusão, né? Mas eu tenho muita fé que o Felipe possa ajudar. E tem muito receio quando a primeira passagem dele, aquela questão da disciplina, que aliás eu acho que foi um exagero do Sveita, aquela punição de 6 meses que ferrou com a carreira dele no Fluminense, ele ficou 6 meses parado. O Felipe tava jogando bem, vinha bem, e o Sveita, sabe lá por quê, acho que foi a maior pena, eu não me lembro de outra pena tão grande aplicada a um jogador como aquela do Felipe, né? Enfim, e tá, as pessoas têm direito de se manifestar, de achar que é ruim. Eu fui contra a faixa, o Felipe escreveu isso no Panorama, a pessoa que fez a faixa escondeu, a gente teve até um arranca-rabo lá no Panorama. Mas, cara, eu acho que a diretoria fez certo. O Felipe acho que vai ajudar, entendeu? Quando tiver em campo. E a gente tem que torcer, né, cara? O jogador veio. Então, a nossa parte agora é torcer pra que tudo dê certo.
Tô contigo nessa aí. Mas, cara, e a tua expectativa aí pra nossa estreia na Libertadores e pro restante da temporada e tal? Os reforços que chegaram aí já, incluindo o Felipe, né? Tão de bom tamanho. Eu digo, pelo menos pra esse primeiro semestre. Ou faltou contratar alguém pra algum setor específico do time? Diz aí.
Serginho, eu tô com muita expectativa nesse ano de 2013, mais do que até em 2012, né? O time do Fluminense de 2012 teve um comportamento que eu chamo de um time cascudo, ou seja, um time que não se abalou, se o jogo estava ruim para eles, estava bom, o time jogou da mesma forma e foi ganhando os jogos, né, jogos difíceis, né? É, a Libertadores, por ser um campeonato de mata-mata, na minha avaliação, é meio que uma loteria, ou seja, depende de uma série de fatores que não é só um excelente time, um excelente elenco, né? Por exemplo, acho o elenco do Fluminense melhor que o do Corinthians, porém o Corinthians teve um 11 na Libertadores durante todos os jogos, coisa que o Fluminense não teve. Aí jogou o jogo da Boca Juniors totalmente desfalcado, né? Mas eu acho que o Fluminense aprendeu, vai poupar os seus principais jogadores. Eu tô com muita expectativa nessa Libertadores. Eu acho que tá na hora, já tá merecendo a conquista do título, né? Porque parece que futebol não é uma coisa justa. Mas eu tô com muita esperança da conquista dessa Libertadores. E, cara, nós somos franco favoritos ao Campeonato Carioca e franco favoritos ao Brasileirão. Então eu acho que 2013 tem tudo pra ser um grande ano, como foi 2012.
Verdade.
Ô Marcos, e esse Campeonato Carioca, cara, que o Fluminense iniciou aí com um time reserva, né? Já detonamos aí com alguma facilidade Nova Iguaçu, Olaria, empatamos com o Botafogo aí no último domingo, praticamente com o nosso time B, né? E mesmo assim somos líderes do nosso grupo. Esse Carioca, fala sério, né, cara? É pra se jogar a vera isso mesmo? O que você acha?
Ô Serginho, é o seguinte, eu sou meio reticente ao Campeonato Carioca ultimamente, né? O Campeonato Carioca perdeu seu charme desde a década de 90, né? Acho que o último grande Carioca foi o de 95, a nossa conquista no cenário do Flamengo, né? A partir de aí, uma série de fatores levaram o Campeonato Carioca a ser mal administrado, enfim, perder o charme. Porém, ano passado eu recebi um e-mail muito interessante, que acho que vale como dado. É, a Globo, cara, transmite o Campeonato Carioca para todo o Norte e Nordeste, além de Brasília, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Isso não é pouca coisa, não. Em termos de formação de torcida, conquista do título carioca, pra gente, acho que é muito importante. Não é à toa que a Mulambada, que ganhou vários cariocas agora nos últimos 10 anos, tem sua torcida cresceu mais ainda. Então, sob essa ótica, eu acho importante jogar o carioca. Agora, eu acho que o Fluminense, o Abel Ferreira, e essa competente diretoria de futebol do Fluminense, vai saber dosar os seus jogadores, vai saber aproveitar os seus jogadores da melhor forma possível. Né? Ano passado, a gente perdeu o Deco na final, e isso nos custou depois a Libertadores, né? Mas, cara, faz parte, acho que o Deco também queria jogar, enfim. Eu acho que a diretoria tá fazendo certo e vai saber fazer a dosagem certa do Campeonato Carioca. Agora, eu hoje tô convencido que tem que se disputar e ganhar o título.
É, não, e é por aí mesmo, tá disputando competição é pra ganhar, né, cara? Prioridade, claro, é Libertadores, como em todos esses anos anteriores aí que a gente beliscou, mas não levou, mas estamos disputando Carioca, é pra ir pras cabeças também, não tem jeito. Bom, vamos lá começar então a detonar o rock and roll por aqui, e daqui a pouco seguimos adiante aqui com o papo com o nosso convidado de hoje, o roqueiro aí e sambista, né? Ele manda bem aí nessas duas praias, como vamos poder conferir daqui a pouco, o Marcos Vinícius Caldeira. Beleza? Então vamos lá. Está oficialmente aberta a temporada 2013 aqui no Rock Flu, minha gente. Primeiro bloco já chegando aqui na área, só na caixa.
Something in my vision, something We'll be right back.
Minha gente, abrimos aí a temporada 2013 do Rock in Flu com um dos maiores ícones vivos do rock and roll, Mr. Ozzy Osbourne, que aliás a essa altura está em estúdio, né, terminando lá as gravações do novo álbum do Black Sabbath, que com certeza deve ser uma das grandes pedidas aí desse ano no mundo da música. Vai ser o primeiro álbum somente com faixas inéditas, né, tendo Ozzy nos vocais do Sabbath, isso desde a década de 70, né, então a expectativa dos fãs realmente é enorme. Mas a faixa que abriu o programa foi a clássica Over the Mountain, pescada do segundo álbum da carreira solo do Ozzy, o magistral Diary of a Madman, discaço que é de 1981, e que contava ainda com o grande Randy Rhoads detonando geral lá na guitarra, né? Ele que infelizmente viria a falecer pouco tempo depois. Over the Mountain foi o primeiro rock and roll que você escutou na vida, né, Vinícius? Aí não teve jeito, né, cara? Foi a amor à primeira vista?
Cara, Over the Mountain, cara, eu me lembro até hoje, já tem uns 13, 14 anos, por aí. Eu morava na Tijuca e costumava ir pra praia, né? No famoso 233, né? Até o ônibus que levava a gente pra Barra, né? Rapaz, eu tô dentro de casa e tô a Over the Mountain, né? Na antiga, saudosa e que faz muita falta pro Mance FM, né? Enfim, eu escutei aquela música, fiquei com aquela música na cabeça e voltando da praia, a garotada reunida no Play. Aí eu conversando, pô, ouvi uma música maravilhosa hoje, um rock and roll pesado e tal, e citei a música, né? Over the Mountain do Ozzy Osbourne, quando um amigo meu que eu nem sabia, um pouco mais velho, tinha uns 15, 16 anos, falou: você gostou da mesa? Falei: gostei, gostei muito. Vamos dar uma chegada lá em casa. Rapaz, ele abriu a estante de disco dele, tinha tudo ali, Ozzy Osbourne, Iron Maiden, Deep Purple, Led Zeppelin, enfim, me emprestou o disco que tem Over the Mountain. Falei:
é o paraíso isso aí.
Pô, aí, cara, a partir daí eu fiquei viciado, eu fiquei viciado em heavy metal. Eu já gostava de rock, né, meus tios tinham muitos discos da década de 70, Creedence, Beatles, um monte de disco de rock da década de 70 eu já ouvia, mas aí eu fiquei apaixonado por heavy metal, rapaz. Eu vou te falar, passei a ouvir heavy metal, a devorar heavy metal, né? E realmente foi amor à primeira vista, e nunca mais esqueci dessa música. Até hoje, quando eu ouço, eu lembro dessa história, lembro que minha paixão pelo heavy metal e aprofundado pelo rock and roll começou aí.
Maneiro. Pô, e você mencionou aí a Fluminense FM, né, cara? Maldita. Que saudade, né, cara?
Ô... Cara, saudade demais da Fluminense FM, vou te falar. Era uma rádio fenomenal. Melhor rádio que teve no Rio de Janeiro. E a gente, eu, por exemplo, conheci muita coisa ouvindo a Fluminense FM. É muita coisa.
Mas também um nome desse, né? Fluminense FM. Não tinha como ter erro, né, cara?
Pô, perfeito, né? E eu me lembro até hoje duas coisas do Fluminense FM. A primeira, a fantástica cobertura que ela deu no primeiro Rock in Rio. Vocês se lembram disso? A Fluminense cobriu o Rock in Rio de uma forma esplendorosa, né? Com um takes direto da cidade do rock, enfim, ela foi bem, bem feliz nisso. E eu tenho uma passagem do Fluminense FM que é também muito engraçada, vou tentar ser rápido aqui, mas eu me meti, fiz militância estudantil na UERJ, né? Fui presidente do DCE da UERJ e tal. E a gente fez uma vez um show de rock lá, a gente organizou um show de rock, quando a Fluminense estava em vias de acabar ou acabando, vocês podem precisar melhor, isso foi em 94, acho que ela estava acabando, já tinha acabado, enfim. Mas era um show de rock pela manutenção da Fluminense FM pela volta, não vou saber precisar agora. Ah. E nesse show, cara, uma das bandas que tocou foi o Planet Hemp, né? E hoje acabou, né, mas que fez carreira aí com o Marcelo D2, e uma série de bandas de punk, de heavy metal. Esse show, cara, foi muito bacana. A gente botou umas 500 pessoas na concha acústica da UERJ, em prol da Fluminense FM. E, cara, realmente é uma rádio que faz falta, faz muita falta pra gente, que gosta de rock, né, que gosta de boa música. Mas, enfim, né, que é bom dura pouco, né?
Pois é, vai se fazer o quê, né? Bom, na sequência aí desse primeiro bloco, depois do Titi e o Ozzy, o que rolou foi o seguinte aí, Apocalyptic Love, né, do Slash, que já há algum tempo está de banda nova aí com o Miles Kennedy lá nos vocais. Eles fizeram, aliás, um showzaço em novembro, o último ali na Fundição Progresso, no show da turnê do álbum homônimo, né? Justamente o Apocalyptic Love, lançado no primeiro semestre do ano passado. Essa faixa título estava, então, escalada para fazer parte do nosso especial do Tetracampeonato, quando montamos um set somente com material lançado em 2012, justamente para prestarmos aí uma homenagem, né, a esse ano que foi super especial, né, pro Flusão, mas por questão de espaço aí, ela acabou ficando de fora daquela edição, né? Então nada mais justo aí que marcar presença aqui agora nessa nossa abertura de temporada para 2013 e deixar aí esse registro, pois realmente é uma sonzeira, Slash que vem mandando super bem, né? E a faixa que fechou o bloco foi a The Prisoner, uma cover fantástica aí do Iron Maiden, detonada pelas meninas aí do The Iron Maidens, a banda norte-americana formada só por mulheres, velha conhecida nossa aqui do Rock Flu, né, o Serginho, de outros carnavais aí, e que só, como o próprio nome diz, é uma banda tributo, né, a Donzela de Ferro, né, só rola cover do Iron Maiden no repertório. Essa The Prisoner aí, por exemplo, é super interessante, pois na faixa original existe uma narração, né, antes da música rolar, e elas mantiveram o mesmo esquema, apenas fazendo uma pequena adaptação, levando aí pro gênero feminino, I'm not a number, I'm a free woman, ao invés de I'm a free man, uma grande sacada, sensacional aí as meninas do The Iron Maiden, né, o Vinícius?
Pô, sensacional mesmo, eu vou te falar, eu sou apaixonado por Iron Maiden, assim, particularmente eu acho, pra mim é a maior banda de rock, é que eu mais gosto, é que eu mais curto, ouça toda hora, todo dia, repito música, não vem nunca dela, né? E eu conheci as meninas do Iron Maiden ano passado só, na verdade, né? Eu vadiando na internet, eu achei elas lá, e fiquei primeiro encantado que elas são mais beldades, né? A Courtney Cox e a Anita Strauss, as duas guitarristas, né? Rapaz, elas são maravilhosas, lindas. E além de tudo, elas tocam muito, né, cara? Você parece que tá ouvindo o Iron Maiden, tirando a voz da vocalista, porque não dá pra fazer o paralelo com o do Bruce Dickinson, né? Mas elas tocam muitas músicas, são iguaizinhas e com solos, especialmente é uma grande banda. Eu espero sinceramente que ela venha ao Rio de Janeiro, ao Brasil, né, para que eu possa ver elas ao vivo. É, eu já soube que ela veio, que elas vieram ao Brasil, né, não passaram pelo Rio de Janeiro, mas realmente uma banda fantástica de um grupo que eu acho simplesmente maravilhoso.
É, e tem uma história interessante sua aí com o Iron Maiden, né? Você foi a um show sem saber que era convidado da banda. Conta essa história aí pra gente, cara.
Cara, essa história é fantástica, cara. Assim, aliás, eu tenho duas histórias com o Iron Maiden. A primeira é rapidinho, eu estudava no Colégio São Bento, né? E tinha um amigo, uma vez um amigo meu, eu tinha 11 ou 12 anos, um amigo meu passou com a capa do disco Iron Maiden, né? O disco Iron Maiden mesmo. Eu olhei aquela capa, rapaz, e falei, que é isso? Fiquei impressionado, que capa é essa? Mas que eu era muito tímido, enfim, um pouco com certa receio de pagar aquele mico, né, por não conhecer, eu deixei aquilo engavetado na minha memória, né? E eu fui descobrir agora o Meira justamente anos depois, naquele relato que eu fiz do amigo meu que tinha o disco todo quando eu vi Over the Mountain, e ele me mostrou a capa, falei, ah, esse era o Meira? Foi legal, aí comecei a ouvir e me apaixonei. E a história da banda foi no show que eles vieram aqui, acho que 2004, 2005, não vou me lembrar agora. O meu irmão faz transporte, né? Faz trânsito, essas coisas todas. E meu irmão, cara, transportou o Iron Maiden durante esse show que eles fizeram aqui no Rio de Janeiro, né? Era responsável por levar ele pro hotel, pro show, pra passear com ele, essa coisa toda. E eu pedi pro meu irmão ver se conseguia ingresso, né? E ele conseguiu. Aí eu cheguei na porta lá do... Era o tio, a TL Hall, se não me engano. Cheguei na porta, eu falei, meu nome tá aí na lista, eu sou convidado e tal. Aí ele me perguntou, você é convidado de quê? É produção? É convidado... De quê? Ah, eu não sei, eu sou convidado. Ela procurou meu nome, não achou, aí eu liguei pro meu irmão. Meu irmão ligou pro alguém da produção que tinha arrumado o convite pra mim, né? E quando ele me falou, ele falou, cara, você é convidado da banda. Aí eu falei, pô, sou convidado da banda? Sou convidado da Iron Maiden, é isso mesmo? Aí eu cheguei, aí voltei na porta, falei, senhorita, eu sou convidado da banda. Aí vem, pô, caraca, você é convidado da banda? Como é que você não avisou? Eu falei, poxa, mas eu também nem sabia que era convidado da banda, né? E o problema é que meu nome estava escrito Ladeira em vez de Caldeira, né? A mulher também não percebeu. Mas eu sei que nesse papo todo de ir na porta da TL de eu ser convidado da banda, eu tirei uma ondinha de eu ter sido convidado pelo Iron Maiden pra assistir o show dele. Rapaz, eu tenho esse ingresso na casa, eu tenho que procurar o dia que eu achar, eu vou mostrar pra vocês. Foi realmente, eu fui como convidado da banda. Eu não sei saber, mas fui como convidado da banda, como convidado da Iron Maiden, por 10 pra pouco, né?
É, maneiro. E rola sexo, droga de rock and roll aí mesmo, lá no backstage dos caras aí, como é que é isso, cara?
Olha só, pra aqueles que são apaixonados pelo Iron Maiden como eu, que acham eles fantásticos, Bruce Dickinson, Steve Harris, todo mundo, Bruce Dickinson, se não me engano, ele é antropólogo, piloto de avião. Agora, eles são doidaraços. Meu irmão falou, e doidaraços naquele sentido que a gente imagina, não é só bebida, né? Meu irmão percorreu com ele, inclusive teve que subir morro, essa coisa toda. Enfim, faz parte, né, cara? Faz parte do show business, faz parte. Os caras estão aí, vivos, saudáveis. Bruce Dickinson cantando como nunca, Steve Harris tocando aquele baixo como nunca, mas realmente eles são doidaraços, tocam terror, cara, tocam terror. Pelo gelato do meu irmão, eles tocam terror.
Vocês falaram aí da The Iron Maiden, né? Realmente as meninas mandam super bem. E uma curiosidade bem interessante é a seguinte, né? Elas já tiveram no Brasil, como o Marcos falou aí, no ano de 2011, fizeram um show aí nas cidades de Jundiaí, Salvador, São Paulo e Manaus. Vamos torcer para que elas voltem aí, né? Que apareçam aqui pelo Rio de Janeiro, né? Coisa triste, né, Marco? Um monte de banda passa aí pelo Brasil e acaba não vindo aqui no Rio de Janeiro, né? Perder para São Paulo aí em termos de show de rock, e tudo bem, né? Todo mundo sabe que São Paulo é o centro nervoso do rock and roll no Brasil. Não tem o que se discutir, né? Mas perder para cidades como Manaus, Jundiaí, com todo respeito aí por essas cidades e também por Salvador, não dá, né?
Cara, não dá não, cara. A gente tem que fazer um apelo às meninas lá, com o Sidney Corte, Christian Rosenberg, Linda McDonald's, pra vir pra cá pro Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, a gente quer assistir um show delas, pô. Vamos ver se a gente entra lá no site delas, a gente embora, inglês, português, alemão, pra elas virem pro Rio de Janeiro, porque não dá pra não ter um show delas aqui no Rio de Janeiro, né, cara?
É verdade. Ô Marcos, falamos aí de passagem, né, na abertura do programa, sobre o Panorama Tricolor, site do qual você faz parte do time, né, junto do Léo Prazeres, do Rodrigo César, da Juliana Rolhano, né, do meu xará lá, o Gustavo Regufe, do Paulo Roberto Andel, né? Grande Andel, ele que também já foi entrevistado aqui pelo Rock Flu, né? No ano passado, e tem muito mais gente lá colaborando, é um timaço aí esse do Panorama Tricolor, que funciona hoje em dia em parceria com o canal Flu News, né, de notícias tricolores aí, apresentando textos que são, pô, sensacionais aí, sem falar nas resenhas em vídeo, né, que me fazem lembrar sempre do finado TTTV, né, o Torcida Tricolor na TV, que era detonado pelo nosso amigo aí, o Beto Meri e equipe, né, lá do portal da Torcida Tricolor, numa emissora local, que também tinha transmissão via internet como vocês. É sensacional poder fazer uma mesa redonda cujo assunto principal é o Fluminense, né, cara? Aí não tem erro, né?
Cara, vou te falar, o Panorama Tricolor, acho que foi uma grande idade pra mim no passado. Primeiro porque eu reencontrei Paulo Roberto Andel, que acho que vocês não sabem da história, mas nós fomos inimigos políticos na UERJ. Eu fiz matemática, o Paulo Roberto Andel fez estatística, e a gente bateu chapa. Eu era calouro e bati chapa contra ele, que já era do Centro Acadêmico. E perdi a primeira eleição por poucos votos, na segunda ele já não estava mais e eu ganhei o Centro Acadêmico. E, cara, por algum motivo ou outro, ficou uma certa rusga, né? Aquela coisa meio... Enfim, de jovens, né, cara? E, cara, pô, ano passado, na verdade, eu reencontrei o Paulo Roberto quando, pelo Rock Flu, que eu vi a participação dele. Depois teve aquele nosso encontro lá no bairro Brasília, né? Do Grande Marlos.
Ah, maneiro.
E, cara, primeiro, só por ter reencontrado o Paulo Roberto Andel, por ter resolvido essa pendenga, digamos assim, já foi uma coisa bem legal, né? Agora, além disso, cara, a gente conseguiu reunir... O Paulo Roberto Andel escreve muito, cara. Assim, acho que ele é um dos melhores hoje cronistas da... que a gente chama mídia segmentada tricolor, né? Escreve muito, os livros dele são fantásticos, as crônicas fantásticas, domina o português e tem muita emoção. E realmente ele escreve muito e a gente conseguiu reunir um grupo, cada um com a sua particularidade. Eu sou um cara de escrever mais reto, ou seja, mais direto ao ponto, até de um pouco de comprar brigas na internet, nas redes sociais, né? Enfim, para defender minhas posições. Mas eu acho que o Panorama Tricolor, cara, realmente a gente conseguiu reunir uma turma bem legal, que se diverte para falar da coisa que a gente mais ama hoje, que é o Fluminense, né, cara? E a resenha também é realmente, a gente acha, toda segunda-feira, a gente grava na segunda-feira, vai ao ar na terça, né? Mas é realmente um prazer, eu fico ansioso para chegar na segunda-feira, que é a gente reunir aquela galera para poder discutir o Fluminense, né, cara? Que coisa melhor do que isso, né? Discutir os jogos, discutir torcida, comportamento, gestão do clube. Cara, e realmente foi muito legal o Panorama Tricolor. E o Paulo Andel, cara, no Panorama, né, abriu... frente para outras coisas, como eu fiz a brincadeira do jornal 30 Minutos, né? Que é uma paródia que eu faço meia hora, que na verdade, o 30 Minutos, cara, é meu instrumento para zoar as outras torcidas, né? Para sacanear as outras torcidas. E, cara, tem tido boa receptividade, cara, muita função no Facebook. Outro dia eu tava andando na rua, você é o Marcos do jornal 30 Minutos, né? Ou seja, coisa desse tipo. Eu agora inventei no Twitter, a galera vai gostar muito, mas eu criei um perfil chamado Sou Tricoleba, né? Que na verdade eu contesto, eu tento brincar com a galera que não vai ao estádio. A galera me entende muito mal, acha que eu quero ditar comportamento, que eu sou muito, digamos assim, na verdade eu quero contagiar a galera. Eu sou torcedor de arquibancada, sempre fui, acho que cada um tem sua particularidade, todos têm seus problemas, realmente uns moram longe, outros não têm dinheiro, e claro, isso é óbvio, ninguém aqui quer exigir isso, mas aqueles que podem, que gostam do Fluminense, que podem ir ao estádio, acho que o que eu tento passar é tentar contagiar para que vá ao estádio, cara. Até porque hoje existe uma cultura, principalmente posta pela televisão, de se tirar o torcedor do estádio e fazer do futebol um programa de ópera, um programa de teatro, e futebol não é isso. Torcer não é isso, torcer é se emocionar, é chorar, é aplaudir, é vibrar, é comemorar. Então, realmente, a ideia é essa, né?
E isso no Brasil não vai certo, né, cara? Transformar futebol em ópera aqui não vai rolar, cara.
Cara, eu já tô esperando o novo Maracanã. O primeiro que pedir pra eu sentar, eu vou brigar, cara. Eu não quero nem saber, cara. E acho que todo mundo tem que fazer isso. Porque, pô, vai querer ver sentadinho, sei o que lá. Não dá nada disso, não, cara. A torcida que quiser ir perto, quiser pular, gritar, pô, tem que ficar em pé, né, cara? Você não vê com esse papo de estádio novo, padrão europeu, padrão FIFA, e ficar sentadinho vendo o jogo, cara. E acho que por aí que a gente tem que ir. Claro, tem as pessoas que querem ir pra assistir, ficam lá agora. Todo mundo tem seu direito de se manifestar da maneira que acha melhor, né, cara? Eu sou torcedor de ficar aqui na Legião, as torcidas organizadas em pé, pulando, cantando, espero que seja assim. Se você gosta de ópera no futebol, cara, e não tá com nada, e com certeza não vai vingar no Brasil, cara, não vai vingar no Brasil.
Tô contigo. Bom, minha gente, o som que vai abrir o próximo bloco e que tem o título aí de Nova Era seria apenas mais uma ótima faixa, né, de autoria de uma das principais bandas de heavy do Brasil, o Angra, não fosse por um pequeno detalhe, né, que a torna, digamos assim, motivo de uma curiosidade especial. Ela foi plagiada, vejam vocês, por uma banda de pagode. Aliás, uma das mais famosas bandas de pagode do país, né, o Parangolé. E é mole? Numa reportagem que foi ao ar pela Rede Globo há cerca de 2 anos, o guitarrista do Parangolé na época confessou que realmente o fraseado de uma música dele chamada Ace Vixe foi chupado na cara dura do riff que o Kiko Loureiro, né, criou para essa faixa do Angra, Nova Era. Aliás, o Kiko Loureiro anda reclamando muito desde então de outros plágios em relação a outras faixas do Angra que teriam sido cometidos por outras bandas, como Calcinha Preta e outras bandas aí de axé e de forró. Pô, de repente, pelo andar da carruagem aí, o Angra deveria até mudar o direcionamento musical da banda, né? Em vez de tocar rap, parte logo pro pagode, axé, forró. Só faltava essa, né? É claro que a gente tá brincando aqui, mas esse lance de plágio é um programa sério, né, Marcos?
Cara, essa coisa é muito séria, né? Uma discussão, né? Enfim, a questão do plágio é uma coisa difícil de se definir, né? Eu, como sou, digamos assim, músico semi-profissional, né? Porque, na verdade, eu não vivo disso, mas tem no meu grupo. O plágio é uma coisa difícil de se definir, né? Existe um mito da questão do plágio, para quem tem música que o plágio é caracterizado pelos 8 compassos musicais. Que não é verdade, né? Isso é mais um mito. E é difícil, porque se tu não sabe qual é a pessoa que pegou, não sabe qual é a real intenção. Às vezes tem que a gente chama de música incidental, né? Ou seja, a partir de uma música gera uma outra bem parecida. Mas às vezes é plágio, a gente tem casos de brigas de plágio histórico, aquele, por exemplo, o clássico é o Jorge Ben e Rod Stewart, né?
Essa aí marcou mesmo.
Acho que o Jorge Ben, inclusive, ganhou o processo. Agora, cara, esse do Angra e Parangolé, cara, acho que os próprios caras na entrevista meio que deram a deixa, né? Que eles plagiaram, né? O cara fala que ouviu o riff da guitarra, enfim, curtiu o Angra e tal, fez todo aquele mise-en-scène. Cara, mas esse pra mim é um caso clássico.
Não tem nem o que discutir, né?
Tem o que discutir, cara.
Pois é.
E, cara, agora é pobre, né? Deve ser uma desonra pro Angra ser plagiado pelo Parangolé, né? O Jorge Ben, pelo menos, foi plagiado pelo Rod Stewart, né, cara?
Aí já é muita derrota, né?
Muita derrota, cara. Se eu fosse o homem, não tava de forma justiça,
cara. Bom, na sequência vamos detonar mais uma cover maravilhosa aí. Dessa vez, pô, é um peso pesado aí do rock mundial, homenageando o outro, né? Vamos de Sympathy for the Devil, um clássico absoluto da banda mais tricolor desse planeta, né? Os Rolling Stones, só que numa outra versão aí, arrasadora também, detonada pelo Guns N' Roses, a faixa de 1994, fez parte até da trilha sonora, né, de Entrevista com o Vampiro, né, um filme dirigido pelo Neil Jordan, né, estrelado, entre outros, aí pelo Brad Pitt, pelo Christian Slater. Fez muito sucesso na época, inclusive aqui no Brasil, né? E essa faixa foi escalada aqui para o programa de hoje por um motivo também muito especial. Aí, exemplo da pendenga entre o Angra e o Parangolé, né, que acabamos de comentar aí, é o seguinte: Sympathy for the Devil teria sido composta por Mick Jagger e Keith Richards em 1968, aqui em solo brasileiro, logo após a dupla ter visitado na época um centro de candomblé, né, na Bahia, o que é muito interessante aí. E segundo eles mesmos, principalmente na opinião do Keith Richards, né, essa música seria um samba. E aí, o Vinícius, esse batuque aí de Sympathy for the Devil pode ser considerado, como diz aí o Keith, um samba, cara? O que você acha disso aí?
Cara, eu acho que pode, cara. E acho que pode também, e faz sentido essa questão do candomblé. Só pra deixar bem claro, eu sou um bandista, né? As pessoas hoje têm medo de assumir a sua espiritualidade, principalmente quando assume questões afro-brasileiras, afrodescendentes, né? E eu conheço um pouco disso também, desse que a gente chama de batuque, dos terreiros, né? Cara, e a música, tipo, o Poder 10 tem tudo a ver com isso, né? Eu não sei, cara, acho que isso tudo tem tudo a ver, porque é a música que eu mais gosto do Rolling Stones, né, cara? Eu acho que a música é fantástica, realmente tem um batuque ali no meio. Cara, e o próprio Mick Jagger fala, ele deixa claro, eu vi uma entrevista dele, numa revista, agora não vou me lembrar, que ele fala mesmo, cara, a gente ali tem coisa de candomblé, ele nem sabe definir, ele fala que é qualquer coisa afro, uma coisa primitiva, mas que tem coisa do candomblé e do samba real lá. E tem tudo a ver mesmo, cara, a música também tem um batuque ali inserido, é fantástico, né? E a letra da música realmente é bem controversa, né? Além disso, tem a letra bem controversa.
Com certeza.
E para fechar o bloco, teremos mais um peso pesadíssimo de rock de todos os tempos, né? O grande Led Zeppelin, que comparece aqui com a faixa Fool in the Rain, pescada do álbum Into the Odor, que é de 1979, e que traz também aí mais uma curiosidade bem legal, que liga essa música, de certa maneira, ao mundo do samba, né? Pode parecer inusitado, mas vocês podem escutar exatamente aos 2 minutos e 35 segundos da música, vai rolar um apito desses de marcação de escola de samba, seguido de um batuque que lembra muito a batida que a gente se acostumou a ouvir, né, das baterias das escolas de samba. Se bem que até pegando esse gancho aqui, ô Marcos, eu acho que você vai concordar comigo nessa daí, cara. Nesse quesito de bateria, o nosso finado e saudoso John Bonham levaria fácil aí um 10, nota 10.
Cara, levaria fácil, fácil, né? É um grande baterista, um dos maiores, né, da história do rock and roll. E ele manda muito bem nessa música, né? Não é um samba, mas ele tenta fazer algo parecido, mas parece, tá bem claro nisso, né? E é difícil para um estrangeiro fazer uma batida de samba. Eu convivo com grupos de samba e escolas de samba, e a gente vê que os estrangeiros têm muita dificuldade, mesmo os grandes músicos têm muita dificuldade em fazer o ritmo, né? E, cara, esse apito que rola aí no, na música, eu tenho certeza que é apito do Mestre André da Mocidade Independente. Pra quem não sabe, o Mestre André foi o inventor da paradinha na bateria de escola de samba, né? É um grande mestre de bateria da década de 70, que inovou na bateria, até que a bateria da Mocidade durante muito tempo só tirava 10, acho que ela podia até fazer besteira que tirava 10, porque ele inventou. E, cara, esse apito eu acho que é do Mestre André, vou pesquisar isso aí, cara.
Beleza. Realmente aí o nosso John Bonham era nota 10, né? Bom, hora de jogar então esse som pro ar, e é hora de escalarmos aqui o nosso convidado de hoje, né? O Marcos Vinícius Caldeira, para um momento que é sempre muito aguardado aqui no Rock Flow, né? Todo convidado que aparece no programa apresenta pelo menos um dos blocos de músicas aqui para os ouvintes. Então vamos lá, Marcão, aquece esse gogó aí, manda bala, chama essa sequência aí pra galera, vai lá.
Então, pessoal, agora nós vamos ouvir Nova Era com Angra, depois Sympathy for the Devil com Guns N' Roses e Fool in the Rain com Led Zeppelin e Joe Bonham dando um show na bateria como se fosse um mestre de bateria. Vamos lá, gente. We'll be right back.
Held a general's rank when the comes clear, and all the sin sings as it gets his tears just come.
Bom, minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana, e hoje eu vou falar de duas sugestões aí que são super interessantes. A primeira delas, um blog sobre fotografia, né, o Sangue, Suor e Foto, www.sanguesuoroefoto.com, né, mantido aí pelo Antônio Howey, o Neno, que é um brasileiro que mora atualmente em Seattle, lá nos Estados Unidos. Produz aí um podcast muito maneiro, já está inclusive na 16ª edição. Ele fala sobre dicas aí para fotógrafos em geral, principalmente para quem está começando, né, quer conhecer um pouco mais desse universo aí que é super maneiro, né. Já rolaram episódios tendo como tema velocidade do obturador, abertura do diafragma, esse tipo de papo, né, fotos panorâmicas, cartões de memória, a arte da nitidez nas fotografias, que aliás é o tema do podcast mais recente que tá lá no blog. Dicas aí sobre quais máquinas comprar, o que é uma parada muito importante, né? Todo mundo fica meio perdido aí no meio desse monte de ofertas aí sobre qual modelo adquirir e coisa e tal. E tudo isso numa linguagem muito, muito simples aí, dirigida mais pro público amador mesmo, né? Para quem curte fotografia aí, como é o meu caso aí, é um prato cheio realmente. A outra dica é a nova coleção da Grife Rock and Roll, lá do nosso amigo Anderson Santos, que leva o título de Comida, Diversão e Arte. O Anderson, como sempre, mantendo a criatividade, que é o grande diferencial da marca, né? Lá em cima são estampas aí de produtos do dia a dia, né? Como a palha de aço aí da Bombril, a aveia Quaker, aí tem também referência a redes, como a Starbucks, enfim, tudo isso misturado, claro, com temas ligados ao rock and roll. Todas as dobradinhas boladas lá pelo Anderson ficaram sensacionais, e eu não vou aqui estragar a surpresa. Entrem lá no site, confiram as estampas aí, tá nota 10 realmente, www.rockandroll.com.
Legal, tá maneiríssima realmente essa nova coleção da Rock and Roll. Lembrando que o Rock and Roll aí é como se escreveria no caso em português, né? R-O-Q-U-E-N-R-O-U. Bom, eu já vou tentar entrar de vez aqui no espírito carnavalesco, vou mandar uma dica misturando samba com rock and roll. Aliás, é uma dica imperdível, diga-se de passagem. Bom, convidar todo mundo a comparecer ao Sambódromo, né, no domingo de carnaval, dia 10 de fevereiro próximo. A Mocidade Independente de Padre Miguel vai ser a 5ª agremiação a desfilar, e o enredo da escola para esse ano está realmente sensacional e é todo dedicado ao Rock in Rio. Olha só o título do enredo: Eu vou de samba e Rock in Rio por um mundo melhor. Muito legal, né? Por um mundo melhor, que todo mundo sabe, sempre foi o slogan do festival, né? E para quem ainda não se ligou, a própria letra do samba enredo, aliás, fala não apenas nas edições do Rock in Rio que rolaram aqui no Rio, mas cita também de passagem nas edições que rolaram em Lisboa, em Madrid. E o nosso querido Ed, né, o mascote do Iron Maiden, vai ser um dos destaques do desfile, inclusive. E o Serguei, nosso grande Serguei, que já foi nosso convidado aqui no Rock Flu, tricolor por sinal, vai vir desfilando na comissão de frente. Imagina no que vai dar isso aí, né? O samba da escola tem até um trecho, por exemplo, que fala num swing perfeito entre o pandeiro e a guitarra. E de que, principalmente, não deve rolar nenhum preconceito, né, nessa união entre o rock e o samba, que é justamente a nossa ideia por aqui hoje, né, Gustavo? Acho que, de repente, pela primeira vez, o roqueiro vai poder desfilar tranquilamente na passarela do samba, né?
Pois é, Serginho. Aliás, o Marcos, para você que é sambista aí e roqueiro, um prato cheíssimo, né, cara, esse enredo aí da Mocidade.
Cara, sensacional, né? A Mocidade de Padre Miguel vai fazer um desfile em homenagem ao Rock in Rio. É o que a gente chama de enredo patrocinado, provavelmente o organizador do Rock in Rio está bancando. Um enredo fantástico, assim, principalmente pra gente que gosta de samba e que gosta de rock, pro roqueiro em geral, uma justa homenagem a um excepcional evento que é o Rock in Rio, né? Mais uma marca do Rio de Janeiro, enfim. Não me surpreenderei se tiver astros internacionais desfilando pela Mocidade Independente, né? E acho que é um samba muito bom, não tá entre os melhores sambas da safra, mas um samba bom, vai fazer bonito na avenida. E eu vou parar pra ver esse desfile, cara. Além de ver minha Portela, eu vou ver a Mocidade Independente.
É, os metalheiros também sambam, né? De repente aí.
Os metalheiros também sambam, a gente vai sair na avenida, né, cara? Vocês vão curtir rock na avenida, né? O que é melhor ainda.
Pois é. Mas, ô Marcos, faltou só uma dica tua da semana aí também, cara. Manda bala aí.
A minha dica da semana, na verdade, vai para os 4 dias de carnaval, né? Eu sou um fulião, brinco os 4 dias de carnaval. E agora, cara, o Carnaval do Rio está revitalizado com inúmeros blocos, ou seja, tem... Está todos os gostos, está organizado, não precisa mais ir para Salvador, para poder brincar carnaval. E, cara, tem os blocos que tem, que fazem referência no rock and roll e tocam rock and roll em ritmos brasileiros, de samba, maracatu, frevo, machista. Então, essas são as minhas dicas, né? Então, no dia 10 de fevereiro, sábado de carnaval, tem o Toca Raul, tá? Que sai lá da Praça Tiradentes, concentração às 18 horas e sai até umas 8 horas. Ele é um bloco que só toca músicas do Raul Seixas em ritmo de brasileiro, de samba, maracatu, frevo, etc. No dia 11, tem o famoso Sargento Pimenta, tá? Sai lá no Flamengo, tá ali entre a Marina da Glória e o Man, e começa às 18 horas também, né? E vai percurso até umas 8, 9 horas. O Sargento Pimenta, cara, só toca a música dos Beatles, tá? Em ritmo de carnaval, né? Inclusive em inglês, não tem nem a música mesmo dos Beatles no inglês. No dia 12, tem a sensacional Orquestra Voadora. A Orquestra Voadora, ela não é só rock and roll, mas dentre as músicas que ela toca alguns rock and roll, né? Já ouvi na Orquestra Voadora, Another Brick in the Wall, Deep Purple, tudo misturado. Eles fazem uma mistura, tocam marchinha de carnaval, toca samba, toca MPB, mas também tocam alguns rocks lá durante o seu desfile. Então, sai lá do centro também ali pelo Man, tá? E começa às 16 horas. E por último, no próprio dia 12 também, esse realmente é um bloco extremamente roqueiro, o bloco nem sai, só fica concentrado, tá? É o Block and Roll, lá da Ilha do Governador, no bairro da Ribeira, fica lá parado na Praça E.A. Garcia, e começa por volta das 8 horas, e eles tocam, inclusive tem um pouco de guitarra lá nos desfiles, tocam Legião, toca rock and roll de tudo quanto é tipo. Então essas são as minhas dicas aí para os roqueiros que, a princípio, ficam de... torcem o nariz pro carnaval, mas tem uma opção aí pra você curtir carnaval ouvindo rock and roll.
Não precisa fugir da cidade mais, né,
cara? Aí outra coisa, cara. Exatamente o que é legal, cara, é porque essa mistura, né? Eu acho que esse negócio de tribo, eu acho meio. Cara, você misturou rock com samba, com ritmo de nordestino, cara. Ficou bem legal, ficou muito legal mesmo. Eu não vou a todos porque eu tenho algumas preferências em termos de carnaval, eu tiro pra realmente ouvir as marchinhas, os blocos. Mas na Orquestra Voadora eu sempre vou, e eu acho que esse ano eu vou conferir lá o Block and Roll na Ilha do Governador.
Bem legal essas dicas aí. Bom, seguindo o nosso papo aí sobre samba, pois é, agora o samba invadiu o território aqui de vez. Você frequenta inúmeras rodas de samba pela cidade, né, Marcos? E não bastasse isso, você faz parte até de um grupo de samba, né? Um grupo de samba de enredo, que se reúne aí todo primeiro sábado de cada mês ali no Armazém do Senado, né? Conta pra gente aí, cara, que onda é essa?
Pois é, cara, como vocês falaram, além de gostar de rock, eu gosto muito de samba e também desde criança, né? Bom, a questão é a seguinte, a gente formou um grupo, a gente se reunia ali no Armazém do Senado, era um grupo de amigos, eu levava o cavaquinho e a gente ficava cantando samba enredo, porque o samba de enredo hoje, gente, o carnaval de hoje, os sambas estão muito fracos, né? Antigamente fazia samba antológico, a gente canta até hoje, e hoje, cara, um samba bom é um por ano, dois por ano, e meio complicado. A gente tem até um grande tricolor amigo nosso, Luiz Carlos Máximo, né? Que é compositor da Portela, já viu três sambas na Portela, e ele com o grupo dele, Vanderlei Monteiro e tal, estão tentando fazer samba, resgatando um pouco do que era o samba antigamente. É um movimento que tá surgindo aí, que a gente espera que dê certo, né? E, cara, a gente fez esse grupo e começamos a tocar de brincadeira no Armazém do Senado. Pois bem, um dia a gente resolveu passar pro sábado e, cara, o projeto virou um projeto mesmo, até de um projeto de resgate cultural de sambas de enredo antigo. A gente tem mais no repertório mais de 200 sambas de enredo antigos, né? E a gente está também colado com grande assumidade do samba, que é o Rubem Copete, um historiador, antropólogo, enfim, profundo conhecedor do samba carioca. E a gente está todo primeiro sábado no Armazém do Senado tocando samba enredo, e também no todo terceiro sábado no Tijuca Tênis Clube, ambos a partir das 2 horas da tarde. 0800, só paga o que bebe, é um clima de meio de bloco, as pessoas na rua curtindo samba. E com a proximidade do carnaval, eu praticamente tenho tocado todo sábado e domingo com o grupo. Acho que eu tomo uma batida de um mês, todo sábado e domingo tocando. Esse final de semana a gente tocou no Tijuca, domingo eu toquei na Banda da Barra, sábado que vem a gente vai tocar no Carmelitas, na Praça Tiradentes, foi convidado pelo grande bloco Carmelitas para tocar, domingo na Banda do Média. E, cara, é um grande prazer, né? E só um detalhezinho aqui, nas apresentações do grupo, nos intervalos, eu sempre dou uma tocadinha no rock and roll, cara. Por incrível que pareça, eventualmente eu puxo um Smoke on the Water, um Another Brick in the Wall no violão e um Stairway to Heaven, claro, né, do meu jeito. Eu não sou nenhum virtuoso, mas as pessoas já conhecem. O mais acatado é que muitas pessoas fazem um sinal de ok com, com o dedo, né? O aplaudo, eu falei isso aí, rock, rock samba, samba roll. Ou seja, pra tu ver que realmente essa mistura, que música boa é música boa, a pessoa pode curtir samba, curtir rock, curtir MPB, não tem problema nenhum.
Maneiro. Outra parada maneira aí que a gente não pode deixar de comentar por aqui é o samba do Bellini, né? Eu sei que você frequenta também. É uma ideia muito, muito maneira aí, que é de se reunir torcedores, né, de todos os times, inclusive usando as camisas, né, do Fluminense, do Vasco, Flamengo, Botafogo, qualquer outra equipe também, times de menor expressão ou de outros estados também, se for o caso, não existe restrição alguma. E o objetivo justamente é esse, né, promover a confraternização de torcidas rivais, tudo, claro, regado a muita música, muita cerveja. Aliás, o slogan do samba do Bellini, eu acho que é genial, né? Pelo sagrado direito de sacanear o adversário. É uma ideia que é nota mil, né, Marco?
Cara, é uma ideia sensacional. É, partiu de um grupo de torcedores apaixonados pelos seus times. É claro que a maioria também gosta de samba, por isso a ideia da roda de samba. A ideia partiu a princípio da morte daquele torcedor vascaíno pela torcida do Flamengo, né? Que na verdade, cara, nem é Vasco, não é Flamengo, não é Fluminense e Botafogo. Infelizmente, algumas torcidas organizadas, e eu gosto das organizadas, eu acho que tem que existir as organizadas, mas infelizmente algumas, e não é, na verdade não, é, não são as organizadas, são alguns membros dentro das organizadas que acabam usando aquilo para mostrar toda a sua marginalidade, né? E a partir da morte daquele torcedor vascaíno, um grupo de torcedores resolveu fazer um protesto bem humorado, que é isso mesmo, cara. Eu tenho o direito de sacanear o torcedor adversário. E qual é o problema? Isso é uma das grandes graças do futebol, né? Ou seja, o time ganhou do time adversário, eu posso muito bem passar ao lado dele e falar:
ah, pois é.
Fulão, e aí, você achou? E, cara, só que nego não entende isso e quer brigar. E, na verdade, o Serginho Gustavo, esses caras que brigam, que matam, não são nem torcedores, né, cara? A grande verdade é que são bandidos que se infiltram dentro das organizadas e pra promover essa bandaleira. E, cara, o evento é sensacional porque, pô, pra mim, então, né, porque além de juntar futebol, organiza rodas de samba. E os sambistas, né, com sambistas famosos nas rodas, eles vão com a camisa dos seus times, né? Então, por exemplo, na última vez que eu fui, tinham vários sambistas com a camisa dos seus times, né? E é legal a gente ver também que aquele compositor, aquele sambista que é nosso ídolo, também é um torcedor como a gente. Por exemplo, no último samba, o nosso querido Wilson Moreira, que pra quem é roqueiro e não conhece muito samba, é um dos grandes compositores de samba, junto com o Ney Lopes, parceiríssimo, Moreira e Ney Lopes, famosíssimo no samba, um grande tricolor vestido com a camisa do Fluminense, tirei foto, enfim, tietei totalmente o cara. E é muito legal. Aí rola uma roda de samba, todo mundo fantasiado. Tem a charanga do Bangu, a famosa charanga do Bangu, que é atuante até hoje, né? Aliás, a charanga do Bangu, pra quem não sabe, é composto por muitos tricolores. No dia que eu fui lá, tinha uns seis, dos seis, quatro eram tricolores. Mas como mora em Bangu, aquela proximidade de cultura, você acompanha a charanga. Foi um evento muito legal, espero que continue e, cara, e que realmente consiga o seu objetivo, que é conscientizar os torcedores que futebol é paixão, é amor, é o clube, mas também é diversão, é torcer, brincar e se divertir.
É isso aí.
E só uma coisa, as pessoas têm muita maneira de associar o samba ao Flamengo por ser a torcida mais popular do Rio de Janeiro, né? Existem grandes sambistas tricolores ao longo da história, né? Para citar o Wilson Moreira, Cartola, né? Você tem Chico Buarque, que não é sambista, mas compôs grandes sambas. Tem Noca da Portela, grande tricolor. Tem vários outros aí que agora não me recordo, mas o Fluminense tem muita ligação com o samba. E, cara, a Mangueira, a Estação Primeira de Mangueira, que também as pessoas associam ao Flamengo por ser popular, é um grande reduto de tricolores da velha guarda. O Cartola, seu fundador, era um grande tricolor, morreu enterrado com a bandeira do Fluminense. E as cores da Mangueira têm um pouco a ver com o Fluminense. É óbvio que a história diz que as cores surgiram da união de dois blocos lá, do Monte de Mangueira, e com rosa e verde. Mas eu não tenho dúvida se o Cartola meteu o bedelho aí pra fazer cores parecidas com o Fluminense.
maneiro. Aliás, ô Caldeira, cara, sobre esse lance de samba, assim que o Rock Flu surgiu, há quase 7 anos atrás, o Beto Meyer começou a produzir alguns outros programas de rádio, né, mesclando assuntos aí de futebol e música. Os mesmos moldes aqui, né, do que a gente fazia, enfim. Rolaram algumas edições do Pop Flu, do MPB Flu, do Sou Tricolor. E havia a ideia de ser detonado também o Samba Flu, para pegar justamente essa praia aí do samba, do pagode, né? que a gente tá vendo aqui e que realmente você sabe tudo desse universo, cara. Depois dá um toque lá no Beto, né? Quem sabe não teremos aí mais uma atração interessante na grade aqui da Rádio da Torcida Tricolor. Até porque do pessoal das antigas, né? Só nós aqui com o Rock Flu é que sobrevivemos, né? O Rock Flu segue firme e forte aí, somos guerreiros, né? Acabou virando uma cachaça pra gente. Mas quem sabe, cara, tu não passa a fazer aí o Samba Flu. Que tal a ideia?
Pô, Serginho, seria uma coisa maravilhosa. Acho que vale a pena a gente fazer uma pessoal ensino do Beto Meia. Eu já tenho parceiro pra fazer o Samba Flu comigo, acho que tem que ser um dos caras máximo, que é um grande tricolor, um tricolor fora de série, de estádio, há muito tempo. E conhece muito sobre o Fluminense. Vive o mundo do samba intensamente, mais do que eu, na verdade, né? Porque ele é um compositor de samba, sabe tudo de escola de samba, né? Principalmente da nossa querida Portela, que é a escola que eu e ele torcemos. Eu acho que eu vou começar com o Luiz Carlos Matos, ver se ele topa a ideia. E acho que vou pedir ajuda a vocês para pressionar o Beto Meia aí pra gente fazer o samba flu, tô dentro.
Deixa com a gente, aproveitar e mandar um grande abraço aí pro Máximo.
Beleza. Bom, conforme já havíamos dito no início do programa, esse terceiro bloco aqui de hoje será dedicado ao samba rock, ou ao rock samba, ou como se queira chamar aí essa mistura de samba com rock and roll, né? Mas antes de anunciarmos as bandas propriamente ditas aí, vamos falar um pouquinho aqui sobre esse gênero, né? O samba rock, que existe realmente com essa nomenclatura aí, como um tipo de dança, né? Que surgiu em São Paulo no final da década de 60, início ali da década de 70, mesclando movimentos do rock and roll, vejam vocês aí, com os passos do samba de gafieira. A primeira coletânea desse estilo só viu a luz do dia em 1978, com um álbum intitulado Samba Rock, o Som dos Blacks, que teve distribuição nacional, inclusive, que acabou fazendo com que essa galera aí pudesse atingir o restante do país, né? Não ficasse restrita somente ao estado de São Paulo. Tecnicamente, aí nas composições de samba rock, acontece uma mudança na aceleração rítmica, né? Adaptando o compasso binário do samba ao compasso do rock e da soul music, que é quaternário, rolando uma fusão do samba com rock, também com o bebop, com o jazz, com o soul. Enfim, o estilo foi popularizado aí por diversos artistas, cujo ícone maior talvez tenha sido aí o Jorge Benjor, embora o próprio artista não concorde muito com isso, né? Outros nomes aí que podemos citar seria a banda Copa 7, o Marco Ribas, o grande Carlos da Fé, né, que andou inclusive fazendo vários shows muito bem resenhados aí recentemente aqui no Rio de Janeiro, o próprio Itamar Assunção, que passeou também aí por essa praia, né? O samba rock, na verdade, andou bem sumido aí nas décadas de 80 e principalmente nos anos 90, mas desde o ano 2000 aí tem rolado meio que um resgate aí nessa cena, enfim, até com novas embalagens e novas propostas completamente diferentes, como é o caso do funk como Legusta, por exemplo, sem falar em bandas que meio que criaram até um novo estilo, né? Simplesmente mixando de verdade o rock aí com o samba, do tipo jogar no liquidificador mesmo, né? Metade rock aí, metade samba, tocando versões de clássicos da história do rock, de bandas consagradas, com arranjos totalmente ligados ao samba, o que, de certa maneira, se distancia bastante da classificação tradicional, né? Que eu acabei de comentar aí, do samba rock, mas que não tem jeito, essas bandas aí da nova geração andam misturando aí guitarra, baixo, bateria e teclado junto com violão, cuíca, pandeiro e cavaquinho. Pô, não tem jeito, né, ô Serginho? Não tem como não chamar isso aí de samba rock também, né, cara? Vai chamar de quê então, pô? Não?
É, tem razão, Gustavo. Existe até uma corrente, né, que pretende chamar essas novas bandas aí de rock samba, justamente pra diferenciar, né, do samba rock. Mas na minha opinião, eu sei que você acha isso também, não tem nada a ver, né, mudar essa denominação só para criar mais um rótulo, né? Se o rock por si só já tem tantas vertentes, por que é que o samba rock também não pode ter as suas diferenças, né? Além do mais, como se não bastasse rock samba, fica meio esquisito, né? Mas enfim, bom, dessas duas novas bandas, né, que coverizaram rocks em ritmo de samba, a gente vai detonar aqui nesse próximo bloco. Uma delas é a Rio Samba and Roll, banda que, como o próprio nome já diz, né, foi criada aqui no município do Rio de Janeiro pelo Cadu Mendonça na guitarra e nos vocais, pelo Cláudio Marçal na bateria e por um exército aí de percussionistas, o Zeca Macapá, o Fernando Jacutinga, o Dinho Santos. E as influências desse pessoal aí vão desde Almir Guineto a Black Sabbath, né, se é que isso é possível, passando por Jorge Benjor, AC/DC, Led Zeppelin, Caetano Veloso e por aí vai, né? É no mínimo interessante, né, essa mistura aí, né? E a outra banda de estilo semelhante que vai pintar por aqui é a Sambô, né? Essa então já está até na grande mídia, né? Nas grandes emissoras, com o anúncio do seu segundo DVD. e ela é composta pelos músicos Daniel Sanz, Zé da Paz, Sávio Penha, Max Leandro, Ricardo Gama e o Júlio Feijuca, e que faz uma salada musical, né, pegando sons de AC/DC, Janis Joplin, Maroon 5, Rolling Stones e outros mais aí, misturando tudo isso a ritmos e arranjos de samba, né? Então, da Rio Samba & Roll, vamos detonar aqui uma versão matadora de Back in Black do AC/DC em ritmo de samba. E do Sambô, pescamos Satisfaction dos Rolling Stones, que é outro clássico, né? Ô Marcos, a gente sabe que muita gente ainda torce o nariz, né, cara, pra essa mistura de rock com samba, principalmente a ala mais radical, né? E acho que principalmente no caso dos roqueiros, né, na minha opinião. Mas a verdade é que isso acaba sendo, no fundo, cara, se a gente parar pra pensar bem, uma porta de entrada, né, cara, pro rock and roll. Afinal, pra essa molecada aí de 16, 17 anos, é muito mais fácil eles começarem a curtir rock and roll desse jeito, né? Do que os que ouvem aquele chamado funk carioca, né? Ou axé music, por exemplo, sertanejo, sei lá. Você não acha, não? É mais fácil, cara, um moleque desse se interessar pro rock de verdade, ouvindo esse samba rock aí, do que esses funks podres aí, né? Deus me livre, não dá nem pra comparar.
Pois é, acho que esse movimento que acabou acontecendo, como o Sambô e o Samba & Roll e outros grupos estão surgindo aí, meio que misturando samba com rock, né? É, acho que vale a pena, enfim, aproxima muito as faixas etárias mais jovens, né, que dos morros cariocas, enfim, uma camada mais popular da população do rock and roll, né, que não é acessível a esse pessoal, né, enfim, esse pessoal normalmente ouve rádio, e o que a rádio põe pra ele é esse lixo, né, de funk, até mesmo alguns pagodes e axé music, e acho que um sucesso como o Sambô, por exemplo, fala, pô, que música é, vamos falar. Que música é essa que o Sambô tá tocando? Aí começa, aí vai lá, busca o disco, hoje nem precisa buscar o disco, vai na internet ver um MP3. Eu acho que vale muito a pena e eu espero que surjam outros grupos fazendo a mesma coisa com qualidade. Sabe, né, que o Sambô faz com qualidade, e o Samerô faz com qualidade. Acho que é muito válido e espero que isso se efetue.
Legal. Bom, a outra banda a fazer parte dessa sequência aí é a Mundo Livre S.A., a banda que tem o vocalista com nome de artilheiro, né? É o Fred 04, tem nome de artilheiro, ainda traz a média de gols dele agora para 2013, né? 4 gols aí por partida. A banda foi formada lá atrás, em 1984, no Recife, uma das bandas fundadoras, por sinal, do famoso Mangue Beat, né? Foi um movimento aí que nasceu em Recife, que mistura ritmos regionais de lá, como maracatu, por exemplo, ao funk, ao hip hop, à música eletrônica e ao próprio rock and roll também, né? E que teve como ícone principal aí o falecido Chico Science, né, da Nação Zumbi. A faixa do Mundo Livre, S.A., que vamos detonar aqui, se chama Seu Suor é o Melhor de Você, e se trata aí de um belo exemplo de utilização do cavaquinho no rock e na música pop, né, Vinícius? Desse instrumento que é tão ligado ao samba, né, cara?
Pois é, cara, o Mundo Livre é uma grande banda do cenário Mangue Beat, lá de Pernambuco. Eu tive o prazer, o privilégio, eu me considero um privilégio, tive algumas sortes na vida, e uma delas foi poder ouvi-los na casa do Alceu Valença, uma vez que eu tive em Olinda. Eu fiquei na casa do percussionista do Alceu Valença, o grande Edwin de Olinda, e eles estavam tocando lá quando estavam começando. O Fred 04 é um excelente músico, assim, toca guitarra pra caramba, toca cavaquinho pra caramba, é um, assim, tem uma atacadas em termos de melodias e de ritmos, e além de ser um bom letrista. E, cara, quando eu ouvi o cavaquinho, uma música de rock com eles, eu fiquei encantado, cara. Eu vou te confessar que eu várias vezes pensei em comprar uma pedaleira para fazer aquele som do overdrive ou algo parecido, pra botar no cavaquinho. Infelizmente, eu tenho muitos projetos, mas eu acabo não consigo levar adiante, porque são tantos que a gente acaba se perdendo. Mas era um grande sonho meu pegar uma pedaleira daquela, meter no meu cavaquinho lá e começar a tirar a sonzeira. E o Mundo Livre é uma dessa música especial, uma música que eu curto muito, né? Se eu sou a melhor de você. E, cara, quem não conhece o Mundo Livre S.A., acho que vale a pena dar uma olhada nos discos dele, ouvir os MP3, porque é uma banda espetacular e é uma banda de protesto, digamos assim, né? Existia isso muito naquela época, banda de protesto, né? Cara, eles falam muito contra as injustiças, contra o capitalismo. Realmente é uma banda fenomenal, cara.
Legal. Bom, aproveita que você tá animado, Marcão, e chame então mais esse bloco aqui pra gente. Já vimos que você gostou da brincadeira, né, na vez anterior. Então repete a dose aí e manda bala.
Rapaz, eu sonhei várias vezes nessas apresentações, então vamos lá. A gente começa com Back in Black, do AC/DC, tocado pelo Rio, Samba Roll. Depois vem Seu Suor, Melhor de Você, do grande grupo pernambucano Mundo Livre S.A. Finalizamos com Satisfaction, do Rolling Stone, cantado pelo excelente grupo Sambô. Toca aí, gente. Thank you.
Bom, minha gente, infelizmente estamos nos aproximando aqui do final do programa, desse Rock Flu que abre a temporada de 2013, mas antes de puxar a saideira, que é de praxe, vamos jogar pro ar aqui uma promoção que é sensacional. O brinde oferecido hoje por aqui é um livro maneiríssimo aí, de autoria do nosso amigo Paulo Roberto Andel, né? O livro que foi inclusive uma das nossas dicas da semana, né? No programa anterior. O livro tem o título de Duas Vezes no Céu, Os Campeões do Rio e do Brasil, né? Uma reunião de crônicas aí referentes às conquistas do Fluminense no ano passado, lançado aí pela editora Sete Letras, que aliás anda fazendo um trabalho excelente aí de divulgação. E falando nisso aí, o Vinícius, o Andel esteve por esses dias na mesa redonda lá da CNT, né, divulgando o livro na ilustre companhia, diga-se de passagem, aí do presidente Peter Simpson. E por sinal, cara, o Andel estava muito bem posicionado ali estrategicamente, né, naquela lateral esquerda ali. Pô, que fase vive o nosso Andel, hein, cara? Que fase, pô.
O Roberto Andel está em grande fase, né? Lembrou o Branco nos vários tempos do Fluminense ali, atacando pela esquerda, fazendo jogadas maravilhosas. Cara, eu fui com ele nesse programa, né? Ele falou, tive o prazer de acompanhá-lo. O programa é um programa muito divertido. É, na verdade, os quatro comentaristas que estão lá, na verdade, estão rivalizando as torcidas, né? É, além de comentar um pouco sobre o futebol, mas a ideia deles é um botar pilha no outro. Eu acho isso fantástico. Eu sou um cara que adora botar pilha, né? Sou meio mal visto por causa disso, mas eu adoro pilhar os outros e eles pilharam. E o tal do Jorge Nunes, né, que é o vascaíno lá, o... Coitado, o Jorge Nunes ficou tirando onda com o Andel, né? Falando de besteirinha lá, sei que lá. O Andel tava meio travado no começo, mas no final do programa ele soltou uma pérola, né? Sacaneando o Jorge Nunes, né, e contando o apelido do Jorge Nunes lá na área, que é Vovó da Cruz Vermelha, né, cara? Apelido sensacional, né? O Jorge Nunes é um... Parece que é aqueles velhinhos que não querem envelhecer, quer ser garotão. Ele é o vovó da Cruz Vermelha. E a ponto do Edilson Silva, o apresentador, e a Balde, e o Maurício Menezes, que acho que todos conhecem, né? Tem até uma peça de teatro comentando as gafes do jornalismo esportivo e tal. Ele levantou para cumprimentar o Paulo Andel pela pilha do Jorge Nunes. E eu vou te dizer, o Jorge Nunes sentiu a pilha, porque ele saiu correndo do programa, e o Maurício Menezes, eu contei com ele no dia seguinte, no lançamento do livro do Tetra Campeonato Brasileiro, e ele confirmou, ó, o Jorge Nunes sentiu aquela pilha. Então o Andel tá em grande fase, tá em todas, o livro dele é maravilhoso, já acabei de ler como eu li o primeiro. E só um detalhe, Serginho e Gustavo, o Peter Simmons mandou muito bem, né, nesse programa. Hoje a gente vê que o Peter não tá mais na defensiva, como na começo da gestão, então hoje ele tem, mas tá mais gabaritado, tá mais confiante pra sobre a gestão, e ele mandou muito bem com algumas propostas. Se ele levar adiante, vai confirmar a ida do Fluminense para o outro patamar, que eu acho que está acontecendo essa gestão.
Ah, ele tá mandando muito bem mesmo, cara.
Mas figuraça realmente nosso Andel, e a gente agradece a ele de antemão aqui pela sessão do brinde, claro, né, para sorteio aqui no Rock Flu. Mas para faturar então o livro Duas Vezes no Céu, Os Campeões do Rio e do Brasil, da editora Sete Letras, de autoria aí do grande Paulo Roberto Andel, basta responder pra gente a seguinte pergunta: qual o nome do jogador do Fusão que fez o gol do título brasileiro no ano passado, né? O nosso tetracampeonato, naquele 3-2 contra o Palmeiras, beleza? Queremos saber então quem foi que marcou o terceiro gol. Muito fácil, né? Até já falamos inclusive o nome dele hoje por aqui. Bom, então é o seguinte: primeira resposta correta que chegar ao nosso e-mail, né, o tradicional rockflu@torcidatricolor.com.br, fatura aí o livro do Andel, né, com dedicatório e tudo, tá falado? Bom, participem, pois vale a pena, aliás, vale muito a pena, o livro é absolutamente sensacional, e quem conhece a qualidade do texto do Andel sabe bem do que eu estou falando, né? Bom, hora de agradecermos aqui o nosso convidado de hoje, também, claro, né, pela presença, o dublê de sambista e de roqueiro, Marcos Vinícius Caldeira, lá do blog Tricolor de Coração e do site Panorama Tricolor. Marcão, muito legal a tua participação aqui, cara, essa mistura de samba, de rock e de Fluminense, que apesar de um tanto inusitada, acho que acabou ficando divertida, né, cara? Obrigadaço aí pela força e tamo juntos.
Gente, eu que agradeço. É uma honra, eu canso de repetir, isso é uma honra, um prazer, uma satisfação participar do Rock Ciclo, um programa maravilhoso. Vocês estão de parabéns por levar isso na raça. A gente que faz esse trabalho na mídia segmentada, lá com o Panorama, com a resenha, com as coisas, a gente sabe que é uma luta, a gente tem nossos afazeres profissionais, né? Temos a nossa vida pessoal e, além disso, tiramos um bom tempo para nos dedicarmos ao Fluminense, no caso de vocês, ao Fluminense e ao Rock and Roll. Então, o Rock Flu realmente é um marco, Eu desejo vida longa, mais ainda do que já é o Rock Tour. E, cara, agradeço de coração, foi um prazer. Vou levar isso pro resto da minha vida como uma grande coisa que tive na minha vida, poder participar com vocês aqui do programa.
Pô, beleza, Marcão. E a gente aqui agradece aí, o panorama tá, é sensacional. Aquela resenha de vocês ali, quando é o trash, então, aí é sensacional ao quadrado.
Sensacional mesmo.
É demais.
Rapaz, o trash, teve um trash que a gente sacaneou o corte de luz do Flamengo. Aquele trash deu mais de 1.000 compartilhamentos no Facebook, mais de 400 retweets. Caraca, eu não imaginava que um programa que é tão trash, né, fosse fazer tão sucesso. E teve um outro trash que a gente sacaneia a torcida do Atlético Mineiro, que eu vou pra Belo Horizonte amanhã, tô trabalhando numa empresa mineira, e eu, sinceramente, eu tô com medo da minha integridade física lá, vou andar escondido, mascarado. Porque mais de 300 atleticanos entraram pra me xingar o ano, e eu fiz a questão de responder a cada um dos 300 atleticanos. Então o trash realmente é muito
legal. Ó, tu vai apanhar aí, cara.
Passe, né, cara? A gente vai levando, pra defender o cliente, a gente faz tudo.
Ah, beleza. Bom, pegando esse gancho aí desse nosso momento Maguila, né? O momento dos agradecimentos aí, dos abraços e coisa e tal, quero mandar um alô aqui para um casal de tricolores que está sempre acompanhando o Rock Flu, estão sempre ligados aí em todas as edições. Doutor Joelson aí, Madame Ana Liette, lá da cidade de Cordeiro. Eu vou aproveitar que hoje falamos de rock misturado com samba aqui também, para mandar um abraço pro Marcelo Penha, o grande Marcelo Pinguim aí, meu amigo de infância, aliás, quando crianças, até o início da adolescência por aí, éramos vizinhos, ele que sempre curtiu muito samba, já fez parte de alguns grupos de pagode, inclusive eu me lembro, por exemplo, do Fato Consumado e do Coisa de Pele, que principalmente esse último aí fez muito sucesso. Ele é puxador de samba enredo, atualmente na escola de samba local aqui, a Village no Samba, né, de Friburgo, mas tem muitos anos de carnaval, já passou o samba aí para um montão de escolas, inclusive de desfile do Rio de Janeiro. Pinguim, que é considerado o Jô Soares aqui da Serra, né? Pois comanda um programa de entrevistas aí numa TV local, a TV Zoom, canal 10, aí todas as sextas-feiras à noite. O programa se chama Bate Papo, que aliás é o mesmo nome do bar que ele comanda desde 2010, aí, que já virou um point tradicional na cidade, chopp da Heineken lá no Capricho. Na parte musical é que nunca nos acertamos muito bem, né? Eu desde moleque aí sempre curti rock and roll e o Pinguim já foi logo pro lado do samba, mas hoje, aqui nesse Rock Flu especial, estamos tendo aí a chance de uma aproximação, né? Digamos assim, meio que uma reconciliação aí desse terreno da música. Então eu deixo um grande abraço aqui pro Pinguim, aliás pro irmão dele também, pro Juninho, e pra família toda. Já emendo aqui, já que lá todo mundo é tricolor de carteirinha, né? Flusão, esse ano aí é só alegria, ô Pinguim, invicto de janeiro a dezembro, cara, conforme eu tô falando desde o início do ano aí. Pode anotar essa daí, cara. Abraço.
tá certo. Tomara, né? Bom, hora de puxarmos aqui a saideira. Vamos de Dire Straits, que a gente sabe ser uma das bandas aí preferidas aí do Caldeira. Banda lá do nosso grande guitarrista Mark Knopfler. Vai rolar então Solid Rock, um petardo sonoro gravado ao vivo. E essa faixa foi pescada do Alchemy, o magistral primeiro álbum ao vivo do Dire Straits, lançado aí no ano de 84. Ao qual, aliás, você teve acesso na época, né, cara? Antes dele explodir nas rádios brasileiras, né? Conta essa história aí pra gente.
Rapaz, o disco me traz grandes lembranças e fiz muito sucesso em festas de colégio. Na verdade, eu tinha um primo que viajava para os Estados Unidos a todo momento e o meu tio, que era tio dele, na verdade não era o pai do tio dele, era DJ, né? Digamos assim, na época tinha um belo som. Eu sempre tinha caixas e caixas de fita TDK, né? Caixas famosas de TDK, pra pescar tudo que viesse do meu primo na casa do meu tio, né, cara? E, rapaz, meu tio uma vez me ligou, vem aqui ouvir uma sonzeira, um disco que lançou agora ao vivo, do Dire Straits. Aí eu vi, cara, e aquela versão de Salto Swing do disco, aquele sol do Mark Knopfler, fez um sucesso, eu gravei, eu botava explodindo o som do meu apartamento, todo mundo ouvia, ninguém conhecia, ninguém tinha acesso a essa música. E quatro meses depois, é que estourou na rádio brasileira, né? Ou seja, antes de estourar no Brasil, eu tive acesso à música e fiz muito sucesso nas festinhas com essa fita dedicada ao Alchemy Dire Straits, cara. Sensacional.
Maneiro. O Alchemy, aliás, cuja edição brasileira ainda no vinil, né? E coisa e tal, foi um dos poucos discos lançados por aqui com o famoso selo de aprovação da Flu FM, né? A maldita. A gente falou da maldita hoje. Esse selo saiu em poucos álbuns na época. Foi uma parada que rolou durante pouco tempo. infelizmente, mas é, pô, muita moral, né? Bom, é isso aí, fim de papo por aqui, hora de fecharmos então as cortinas, prometendo retornar daqui a 2 semanas com mais um Rock Flu novinho em folha. Beleza? Eu deixo saudações tricolores aí pra todo mundo, um abração pro Serginho, outro aqui pro Caldeira, valeu demais, né, cara?
Valeu, abração pra todo mundo aí, tem muito rock and roll e muito samba na veia.
Show de bola. Valeu aí, Vinícius, valeu, Gustavo, abração aí pra todo mundo. Só lembrando que temos 2 compromissos sérios aí durante o carnaval, hein? O Fluminense Vasco no sábado e o desfile da Mocidade no domingo. E bora lá, né, nesses 2 eventos aí, né, Gustavo? Não dá pra perder nenhum dos 2, né, cara?
Com certeza aí, Serginho. Eu acho que dá até pra emendar, né, cara? É só, de repente, aí virar a noite do sábado pro domingo. Já pega um bloco ali na saída do Engenhão, na direção do Sambódromo aí. Hein, ô Caldeira? Boa pedida, né, cara?
Com certeza, cara. Vamos assistir pela Mocidade. Fluminense vai ganhar do Vasco. E quem quiser me assistir fantasiado de cartolinha tricolor, vou estar no domingo de carnaval no Cordão do Boitatá com a minha tradicional fantasia de cartola. Fraque e camisa do Fluminense. O famoso cartolinha tricolor do Cordão do Boitatá sou eu mesmo.
Beleza.
Show de bola.
Beleza. Bom, bom carnaval aí pra todo mundo. Valeu.
Valeu, valeu. Abração, Gustavo. Valeu, Marcos. Obrigado, cara.
Obrigado a vocês. Abraço. Tudo de bom aí. Já se falando.
É isso aí. Tchau, pessoal.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.